brasileiro e o aço canadense, porque eles não têm competitividade. E claro, nesse caso, o aço permaneceu com tarifa alta, né? Vai para 35%, como eu estava falando, né?
Olha, professor, na sua visão, houve negligência ou omissão do governo brasileiro diante dessa discussão ou não? Poderia ter tido aí alguma diferença de posicionamento, de ação diante de todo esse cenário ou não?
O governo que alega, né, que fez aí negociações, participou de ao menos 30 reuniões, né?
Uma última, só para complementar a pergunta dos dois aqui, professor, eu queria saber também, com relação a essa alegação de reuniões, etc., se foi um erro não ter enviado, de repente, um representante para essa última reunião que teve nos Estados Unidos.
Que o Flávio
Unidos.
Foi, né? Exato, e é isso exatamente. Que ele está usando para bater no próprio
exatamente.
Governo.
Exatamente.
Bom, o nosso Itamaraty, né, tem secretarias especializadas nos diversos temas, além de outros ministérios serem chamados a participar. Então, as reuniões setoriais que olham com cuidado, mais focado naqueles produtos e com conhecimento, com competência, né, essas são importantes. O nosso Itamaraty é muito competente nessa, na história recente, pelo menos, das negociações bilaterais de comércio internacional, né? Então, isso foi intenso, né? Não houve... É natural, independe do governo, né? Não importa o governo que esteja à frente, o Itamaraty vai defender os interesses brasileiros e das empresas brasileiras, né? Eu até no passado eu criticava a atuação do Itamaraty, mas hoje eu sou um defensor, porque eles se aprimoraram e se tornaram competentes nessas negociações. Passamos até a ganhar, né, na OMC, né, ações, né, na área de controvérsia contra outros países, como o próprio Estados Unidos nós já ganhamos, né? Então, isso mostra, né, a competência. Então, olhando dessa forma, não é muito uma decisão do presidente, né, porque lá ele não vai fazer nada, né? Ele vai assistir, né? Não tem como, né? Mas, politicamente, teria, né, algum impacto, talvez. Mas, nessas negociações é que você avança e elas não param agora, né? Elas devem continuar. Considerando até os efeitos sobre cada setor da economia brasileira e no mercado americano, né? Claro, né? Então, tanto as empresas americanas quanto as empresas brasileiras, e aí os governos se mobilizam, né? Vão estar defendendo os seus interesses. Os americanos querendo importar do Brasil sem ter que pagar a tarifa, que são eles que pagam, né? E os brasileiros querendo manter, né, o mercado americano, o mercado ainda competitivo, né, na hora da escolha, né, das suas exportações, né? Então, é uma negociação contínua, não é uma negociação que para. Basta a gente olhar o que aconteceu com a China, houve um esforço grande, né, de redução das tarifas no ano passado, né? E chegaram a acordo, os chineses importando mais soja dos Estados Unidos e menos do Brasil, né, claro, né, e criando, né, condições para reduzir a tarifa, né, para um patamar mediano, né, vamos dizer assim, um pouco maior que a brasileira.
Ô professor, aproveitando que o senhor falou da China, existe também uma taxação da China desde dezembro aqui com relação ao Brasil, né? Parece que tem um limite que eles podem importar de certos produtos aqui do Brasil, carnes, por exemplo, e depois disso há uma taxa aí até de 50, 55%. O que diferencia essa taxação americana dessa taxação chinesa? Quais são as diferenças dela?
Então, né, o comércio internacional, ele, na verdade, ele tem várias, assim, acordos comerciais que levam a tentar proteger mercados, né? O Brasil mesmo, numa das reuniões que realizou lá na China, estabeleceu uma cota de importação de brinquedos, né, para garantir que a indústria nacional sobrevivesse lá atrás, né? Isso ocorre também com a China, né? Quando eles negociam, né, com outros países e chegam a acordos, acabam também tendo que estabelecer limites de importação no exemplo da carne brasileira, né? Mas a gente bateu o recorde de exportação, mesmo com essa limitação que a gente já está alcançando, né? Porque a gente exportou demais nesse início de ano, né? Então se aproximou muito da cota. É, são cotas altas, no caso da China. As cotas baixas estão na União Europeia, né, que são bem limitadas. Basta a gente ver o acordo União Europeia-Mercosul. Quando eu olho aqueles limites de exportação brasileira, o do Mercosul para a União Europeia, eu digo, realmente é o mercado fechado, né? Não é o caso chinês. Chinês é um mercado aberto para o Brasil, e por isso que a China é o grande parceiro comercial brasileiro, disparado na frente, né? Com 30% das exportações brasileiras para a China, mais de 100 bilhões de dólares exportando para a China, enquanto os Estados Unidos não chega a 30 bilhões de dólares. Em torno de 30 bilhões de dólares deve ficar um pouquinho acima esse ano.
Professor, sobre esse assunto aí da China, questão da carne brasileira, especialistas hoje alertaram que os preços da carne no mercado interno, né, por causa do aumento da oferta, podem até cair, não a curto prazo nem a médio. Isso pode realmente acontecer na sua visão? Estamos esperando o churrasco aqui do Thiago.
O preço da carne no mercado interno está muito alto, né, por várias razões, não só porque a gente exportou muito, né, mas pelo ciclo da carne, né? O ciclo da carne ele tem mais ou menos 5 anos a 6 anos de duração. Nós estamos no pico de preço, no preço mais alto, daqui para frente ele tende a cair, né? Então é um movimento natural, né, de queda, né, que vai acontecer, né? Mas claro que se a gente exportar um pouco menos de carne para a China, né, tende a sobrar um pouquinho mais de carne no mercado interno, e isso ajuda a reduzir o preço. Não vamos ter a carne a preços baixos ainda, né, porque ainda não é no ciclo da carne, ainda não estamos no vale, né? Ela vai continuar caindo por algum tempo, né, e vamos chegar a preço. Além do movimento sazonal de preço, né, dentro do ano, período de em que as pastagens estão melhores, né, o preço tende a cair mais, né, porque o custo de engorda do gado cai, né, que é agora nós estamos na época da seca no centro-oeste e vigiadas no sul, ou seja, queima as pastagens. É um período que você não engorda tanto gado e, consequentemente, né, tem uma oferta menor de carne para o mercado interno e também da carne internacional. Claro que boa parte da engorda é feita com ração, né? Com o semi-confinamento, ou mesmo confinamento do boi de engorda, né? Mas eu não acho que a gente vai ter redução significativa do preço da carne, mas vai ter. Né? Vai ter redução pelo movimento sazonal, pelo ciclo da carne e pela redução das exportações.
Professor, para a gente fechar esse nosso bate-papo, esse tarifaço, então, a gente pode chegar a uma conclusão de que ele é um ato político ou ele é, de fato, uma medida econômica que se justifica? Na sua visão, essa taxação também, ela pode até mesmo influenciar, ter alguma influência no cenário eleitoral aqui do Brasil esse ano?
Então, primeiro ponto, né, na questão econômica, né, era um tema de campanha do Trump, né, ele queria melhorar o comércio exterior dos Estados Unidos, que é altamente deficitário, é verdade que é altamente deficitário, com a China, com os países europeus, com Tailândia, com vários países lá da Ásia, né? E superavitário com o Brasil, né? Mas o Brasil entrou tanto que no primeiro tarifaço, no primeiro momento, o Brasil tinha a menor tarifa junto com a Inglaterra, né? Mas depois ele acabou entrando, né? E aí por vários interesses do governo americano, que olhando do ponto de vista econômico, né, entra aí a questão das terras raras, como é que você pressiona a negociação com outros países? Colocando o bode na sala, né, criando alguma dificuldade e depois você recua, né? É um pouco isso que eu entendo do ponto de vista econômico que o governo americano está fazendo. Está querendo ter melhores condições, né? O Brasil tem diferenciado condições entre os países nas negociações bilaterais, aí ele critica as vantagens que o Brasil dá à Índia e ao México, né? Mas são residuais aí, mais para ele justificar esse tarifaço e botar uma negociação mais forte na mesa, né? E aí entram terras raras, que é o grande interesse econômico americano do momento, é o grande risco da economia americana, né? É o acesso a esses minerais, né? Que são essenciais para todos os produtos de ponta do mundo hoje, né? Mas claro, né, pode ter uma variável política. Eu não sou eu sou economista, não sou a melhor pessoa para analisar a questão política, né, relacionada, né, às posições diferentes do governo brasileiro em relação ao Trump, né. Mas eu entendo que o econômico está mobilizando, né, e apesar de que a gente tem déficit com os Estados Unidos, então se olhando só pelo déficit não se justificaria o tarifaço, né, mas há muitos outros interesses americanos que eles querem, estão colocando na mesa, né, entrou na mesa vários outros assuntos extremamente importantes para o governo americano, né, em função da, primeiro, da ameaça tarifaço, né, nesse período de análise, né, e agora da própria decisão de implementar já ainda nesse mês as tarifas sobre os produtos importados do Brasil nesse percentual que não é tão significativo.
Quarta-feira já, né? Dia 22 já começa
a
valer.
É verdade. Semana que vem tá.
Mas
perto.
Como o Trump pode adiar tudo, né?
Pode ter. Tem isso também.
Isso ainda.
Verdade. Professor José Luiz Panussá, muito obrigado pela participação, por esse debate e esses esclarecimentos que o senhor trouxe aqui para o nosso bate-papo.
Eu que agradeço. Fico à disposição.
Olha, não sai aí daí não. Sai não, porque hoje é quinta-feira e quinta-feira, tradicionalmente, é dia de quê, gente? De TBT, né? De TBT.
É,
e a gente fala sobre o que já foi útil um dia, mas agora virou nostalgia, que é o disquete, hein? O próximo bloco a gente vai falar de disquete. Então...
Chegou um disquete aqui, foi?
Tô com saudades.
Ah! Já mandaram mensagem aqui hoje pedindo pra te resgatar. Diz que você tá apanhando muito lá no Conexão.
E eu recebi no Conexão dizendo que era pra eu sair do Conexão. Eu tô de volta aqui, pelo menos por enquanto, agora.
Olha, gente, não sai daí não, que no próximo bloco tem TBT, viu? Rádio Metrópolis, informação
e muito mais!
Muito mais!
Home Center Castelo Forte informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais, 7:04.
Rádio Metrópolis, 104.1.
Chegou a hora, Brasília! A final da Copa do Mundo é neste domingo e a diretoria enlouqueceu. Fala, garoto, prepare o corpo, neném!
Olha ele aí, ó.
Ok, sou eu, mas tenho certeza que o Pop falaria isso mesmo. A Rádio Metrópolis vai te dar uma TV de 40 polegadas no bolão dos corneteiros. E pra ganhar, é só você cravar o placar do jogo.
Argentina! Espanha!
Acesse o nosso Instagram, @ Rádio Metrópolis, e saiba como participar. O resultado sai no programa Cornetada, nesta segunda-feira, às 20h. Bolão dos Corneteiros, sua cornetada, que vale uma TV gigante.
Rádio Metrópolis,
104.1.
Alô, Brasília! O Na Praia 2026 traz novidades para curtir o dia inteiro com a família. No Deus, você aproveita o Na Praia Parque com o pé na areia, gastronomia, drinks, esportes e atrações para todas as idades. E a programação infantil ganha 2 dias super especiais. E no dia 2 de agosto, com o Mundo Bita, Festa dos Bichos. Tudo isso com recreação infantil e estrutura pensada para receber toda a família com conforto e segurança. E aí, te vejo na praia? Garanta seu ingresso agora no aplicativo r2.com.vc.
É o café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Sabe esses cafés fraquinhos, sem aroma e sabor pra servir? Aqui não, aqui é café raiz. O café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Café do sítio, aqui é café raiz.
Rádio Metrópolis.
Existe panela que fica na família. Passa de mãe para filha. Panela é que dá sabor à vida. Não deixe sua panela nas mãos de qualquer um. Precisou? Hospital das Panelas. Sentimento é coisa séria. Hospital das Panelas. Núcleo Bandeirante. 996582400. Hospital das Panelas.
Falhar da hora H está distanciando você da sua parceira? Não deixe que a disfunção erétil afete sua autoestima e o seu relacionamento. No Instituto Homem de Brasília, cuidamos da sua saúde sexual, com total sigilo e discrição. Com corpo clínico formado totalmente por homens e cabines individuais para garantir sua privacidade e médicos certificados internacionalmente. Agende sua consulta agora pelo WhatsApp 0800-123-0777. Repetindo, 0800-123-0777. Instituto Homem. Descubra a simplicidade em viver bem.
Instituto Homem.
Doutor Flávio Machado, CRM 196137.
Rádio Metrópolis. Vem aí o Festival de Inverno Sesc 2026. Nos dias 25 e 26 de julho, no Parque da Cidade, tem shows de Baiana System, Céu, Mundo Livre SA e muitas outras atrações. Traga sua canga, sua cadeira de praia e reúne os amigos para curtir música, cultura e diversão ao ar livre. Tem ainda atividades para toda a família. Entrada solidária, 1 quilo de alimento não perecível. Realização Sesc DF.
Inacreditável! Chegou a maior oportunidade do ano para você comprar o seu SUV. SUV seminovos com taxa zero, supervalorização do seu usado e até 30 mil reais abaixo da tabela Fipe. É isso mesmo! Pela primeira vez você pode levar um SUV seminovo pagando o que imaginava investir em um hatch. Mas atenção, são poucas unidades e as melhores oportunidades acabam primeiro. Então não espere, vem agora para a primeira mão seminovos e saia dirigindo o seu SUV. Consulte condições.
ZYC 498, 104,1 MHz, Rádio Metrópolis Brasília.
Na Rádio Metrópolis, bate-papo Metrópolis.
7:08, o bate-papo tá de volta.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Ô, Hudson Diniz, ajuda aí quem tá no trânsito e não tá afim de ficar parado, quer chegar em casa logo, ajuda aí.
Vamos nessa, acompanhar o nosso ouvinte que segue nesse momento no sentido Taguatinga e Ceilândia, encontra a IPTG com trecho de lentidão na saída do CIA até a conexão com o Jockey. O mesmo acontece após o túnel Rei Pelé, na Avenida Elmo Cerejo. A rota alternativa para o nosso ouvinte adiantar o caminho, seguir através da estrutural IBR-070. A pista reversa segue melhor. Julho é mês de novas experiências no Sal e Brasa. Todos os sábados aproveite o Festival de Sushi com sabores incríveis e a qualidade que você já conhece. Sai Brasa, churrasco que une gerações. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
8220-1041, é por esse número que você vai falar com a gente. Nós estamos aqui hoje falando de TBT, quinta-feira. Você já usou disquete? Você sabe o que é um disquete? Quem é menor de 30 aí não deve saber, né?
Eu.
Não, Jana.
Jana, à vontade.
Quem usou foi o cassete.
Usei mesmo.
É.
O cassete,
não foi o disquete, não, Jana. O que é, Jana?
Nada.
Não muda a tonalidade desse outro, não. Não vá por aí, não.
Eu não falei
Jana,
nada.
Janaína do céu.
Olha a cara da Miriam.
Agora que eu fui pegar.
Não, mas.
Fio da miada.
É. Não, não pega isso, não. Não pega, não. Pelo amor. Pelo amor de Deus. Você aí, lembra do disquete? Já usou o disquete? Já teve alguma história? Isso te lembra o quê? Manda aí pra gente, participa, vamos contar a história.
A Jana trabalhou no rádio com MD.
E, ah, nossa, MD.
Não, esse eu não lembro.
Não.
MD não lembro.
Vamos ouvir.
Boa noite, Rádio Metrópolis.
Boa noite.
Eu ouvi a doutora falando aí, né, pra gente aproveitar a derrota do Brasil pra fazer com que as crianças aprendam a lidar com as frustrações, né? Lá em casa, minha filha não teve frustração nenhuma. Ela ficou super tranquila com a derrota do Brasil. Mas também ela escolheu torcer pro Vasco, né? Já tá calejando.
Ah,
valeu.
Já tá ligado. Aliás, o torcedor do Vasco tá mais aflito. Porque é hoje. Hoje tem jogo do Vasco. O Campeonato Brasileiro tá voltando hoje, viu, gente? Aí o torcedor do Vasco, uns amigos meus, falou: nossa, que tristeza. Vai voltar a ver meu time jogar. O povo já tá em luto já. Então já tá acostumado. O que é ver o Brasil perdendo?
É por isso que eu não torço. Não. Nenhum time.
Mas pelo menos eles estão treinados.
Boa noite, bate-papo, boa noite.
Boa noite.
Thiago, boa noite, Miriam, boa noite, Anaína.
Boa noite.
Boa noite, JP, que é o motor de aplicativo. Olá. Rapaz, o maior culpado, que nem eu falei no programa da Cátia Maranhão, hoje mais cedo, chama Lula, ele que governa o país. O cara não senta na mesa pra negociar com ninguém, pelo amor de Deus. Chama o Trump pra lá pra conversar aqui no Brasil, aqui, agora é nossa vez. Aí fica falando aí, irrepressibilidade, é porque tem não sei o quê, tá, me chamo... Temos nossa soberania. Trump quer abóbora. Isso é um desastre, cara. Esse cara é um desastre, pelo amor de Deus, cara. Aí quem fica sofrendo é nós, quem sofre é nós, o povo brasileiro, por causa desse incompetente aí, cara. Infelizmente, nas eleições, pessoal, vamos votar direito. Esses dois aí que estão aí, não vota nesses caras. O povo é teimoso, né? Mas boa noite a todos.
Boa noite.
Boa noite. Tá registrada a sua participação. Vamos mais um.
Boa noite, Metrópolis. Boa noite, toda aí a bancada.
Boa noite.
Pra mim, caro e fácil, sempre aconteceu. Meu nome é Alevildo, sou aqui de Braslândia. Sempre isso aconteceu. Está essa nojeira aí, nojenta, que não acaba mais. E tem que colocar mais tarifas, porque eu nunca vi um Brasil tão corrupto que nem esse. Então coloca mais tarifas. Eu quero que o quilo de carne vai para R$100 para quem fez o L. Só isso, mais nada.
Eu quero poder fazer meu churrasquinho, rapaz. Tá difícil.
Eu quero comer do churrasquinho do Thiago, que só promessa. Nada sai, né?
Eu gostei, foi do som que tá bem alto lá.
É, alguém cantando. Né?
Pois é,
animado o clima. Identificar o modão.
Que ela mesmo dá a cantar.
Tiago, antes da gente falar do nosso TBT, deixa eu atualizar aqui uma notícia que acabou de sair, já que a gente falou muito da saúde do DF. A Secretaria de Saúde aqui do DF acabou de informar que vai contratar médicos como pessoas jurídicas, os chamados PJs, para preencher vagas em escalas de atendimento que estão incompletas na rede pública de saúde aqui do DF. A medida tem como objetivo evitar a falta de profissionais em unidades de saúde e garantir a continuidade dos serviços. A contratação será feita por meio de um chamamento público e deve atender principalmente áreas onde há maior dificuldade de cobertura. A pasta afirma que a medida é uma solução emergencial para suprir os chamados furos de escala, enquanto busca outras formas de reforçar o quadro de médicos.
Olha, tomara que ajude a resolver esse problema, que a gente sabe que não é de hoje e que não é pequeno, não, né?
E a gente torce para que dê certo, porque provavelmente o Ministério Público do Trabalho vai querer saber o porquê desses PJs.
É, né? verdade. Olha, deixa eu aproveitar só essa deixa, Jana, já que a gente está atualizando o noticiário. Vamos só para fechar a conta aqui sobre a questão do tarifaço, complementar que uma investigação conduzida pelos Estados Unidos sobre o combate ao trabalho forçado pode resultar em uma nova tarifa de 12,5% sobre produtos brasileiros. A medida é analisada pelo escritório do representante comercial dos Estados Unidos e, se confirmada, pode levar para até 37,5% a taxação de alguns setores da indústria nacional. O governo brasileiro acompanha esse processo e avalia que essa cobrança tem grande chance de ser aplicada, e a investigação questiona a eficácia, né, das ações do Brasil para impedir a entrada dos produtos ligados ao trabalho forçado. O tema aumenta, então, né, a tensão comercial entre os dois países e preocupa exportadores brasileiros diante do risco de perda de competitividade lá no mercado norte-americano. Mas vamos deixar o negócio mais levinho? Que hoje é dia de TBT, né?
Miri,
toca pra gente de novo aí, pra quem tá chegando agora nesse bate-papo com a gente, aquela historinha, aquela dramatização que o Patrick Silvio Santos fez sobre o disquete, só pra ambientar a nossa nostalgia.
Vai, Ctrl S, salvar como, trabalho final, biologia, versão final 2.doc. Pronto. Não faz esse barulho, não, por favor. Salva direto. Vai, disquetinho, eu nunca te pedi nada. Só falta você pra eu passar de ano, vai. Salva logo. Ah, não. O disco da unidade A não está formatado. Deseja formatá-lo agora? Ah, não, seu computador burro. Não quero formatar, não. Meu trabalho de 30 páginas tá aí dentro. Lê essa droga logo, vai. Ah, pronto. Tirei a poeira. Bom, se eu mexer nessa pecinha de metal aqui, acho que ela vai dar certo. Vai, entra de novo, vai. Corrompeu? Ah, não. Meu Deus do céu, corrompeu tudo. Eu não acredito, eu vou repetir de ano por causa de um pedaço de plástico de 1,44
mega. Mas não.
Aí, aí. Gente, quem tá acompanhando pelas câmeras, a doida da Jana, do nada, levantou, começou a dançar. Vai lá na câmera, vai lá
no rádio.metrópolis.
É, vai lá, gente, é cada presepada quando fecha o microfone aqui que vocês não acreditam.
Foi sem querer.
Ainda pegou você falando antes.
Foi,
viu?
Pra comemorar.
Flagrante.
É, olha lá. Aí depois ela se ligou que ela tava na câmera, ela ficou toda bem feita.
Deu vergonhinha.
Descompassada.
Eu vou falar pro pessoal que cuida do Instagram da rádio, faz esse corte aí. E posta, da Jana.
Faz isso não.
Aí bota uma música
não.
Que não tenha mais
não
nada a ver
não,
possível.
Não, vai não.
Vai ficar legal.
Vai ficar legal.
Quem
vai
tá
ficar
aí
legal.
Na internet, faz um meme dela, manda pra nós, é legal. Olha, a gente ouviu a historinha do disquete, né? Vamos lembrar alguns pontos do disquete? Jana,
o que era o disquete mesmo, gente? Eu acho que tem gente que tá ouvindo que nem sabe o que
é. Ué, sabe aquele símbolo de salvar documento quando você tá fazendo Word, qualquer coisa? O disquete era aquilo, era gente. Aquilo. Era aquele negocinho
quadradinho,
ali.
Quadradinho, estranho, esquisito. Eu não gostava, não. Eu morria de medo de perder as planilhas que eu precisava salvar ali.
Na planilha, eu nunca mexi,
era
não.
Terrível.
Era, no máximo, um trabalhinho de escola, aquele negócio do Word Art lá, que você tinha meia dúzia de opção.
Você lembra as capas animadas que tinham,
mas
né?
Tinha amigo meu que vendia aquele negócio, cobrava dinheiro pra fazer aquelas capas, que era um dos poucos que tinha computador. Uhum. Não, fazia os trabalhos.
E eu não entendia porque era 4, 5, 6 de disquete, só cabia uma planilha em cada um e virava aquela bagunça e eu ficava perdida.
Um mega e pouquinho em cada. Hoje você não salva nada naquilo ali.
Você não salvava nenhuma foto num disquete daquele.
Aliás, alguém tem disquete? Gente, eu devo ter pelo menos uns 15, 20, mais uns 20 anos que eu não vejo um disquete na minha frente.
Não, gente, cartão de memória a gente já não vê mais, imagina disquete.
É verdade,
disquete.
É drive, né? É verdade. É. Também não.
Não, pendrive, nossa, eu tenho, tá no carro com um monte de modão.
Mas é um detalhe interessante.
Não me surpreende.
Também não me surpreende. Mas, por exemplo, hoje em dia é muito difícil, porque antigamente você falava assim, me passa esse arquivo. Tá aqui, pega no meu pendrive, coloca aí.
Pega o quê?
Coloca meu pendrive aí,
Não, mas
era isso.
Agora e você aparece os telefones encontra... e
A Jana lembrou do cartão de memória. Uhum. Só pra quem não era da época, o disquete era o cartão de memória.
Só que maior,
que não é de hoje. Só que era bem maior, era um trambolhão. Os primeiros disquetes, eles eram grandão. Não era aquele disquetezinho que a gente tinha,
não. Eu só lembro do menor. Eles,
não, era aí, um trambolhão.
Era gigante.
Era gigante.
Vamos colocar a Miriam na conversa. Vocês falam.
Viajando
no tempo. Esse grande que ele tá falando, não lembro.
Esse aí é dos primórdios, isso é a origem do disquete.
Aonde que você... Ué?
Isso aí foi na história só, isso aí foi só na literatura que eu fui.
Não vivi isso não. E os ouvintes? Aliás, quem tiver um disquete, se é que alguém tem, pode tirar uma foto e mandar pra gente aqui.
Seria interessante, não é? Será que alguém ainda tem? Não é possível.
Se coleciona tanta coisa, porque não disquete?
Só se for alguém que gosta de antiquário, né?
Coisas antigas. Não, sem falar no computadores que eram usados, os disquetes,
nossa,
né?
Porque, nossa,
pelo
amor, né?
De Deus, o que era aquilo?
Tem ouvinte falando aí?
Tem.
Fala, galera do Metrópolis. Boa noite. Tudo bem? Que é o Vinícius Lima.
E Vinícius?
Caminho Sobradinho aqui, tudo limpo, tudo certo, graças a Deus.
Bom demais.
Disquete, há muito tempo. Eu usei muito disquete. Não era nem giga. Não tinha, era pequeno demais, cabia nada. Mas era massa, véio. Bons tempos. Mas falando em disquete das antigas, hoje aqui na Torre Digital vai ter um encontro de carros antigos também.
Olha que legal.
A galera aí que curte os carros antigos vai ter uma parada massa.
Não toca
só chamando aí pra fortalecer.
Tô contextualizando. Tô zoando, Jana.
Tá zoando.
Eita,
tá,
mas quando tem que explicar a piada é ruim, né?
Olha, Miriam, mandaram aqui pra gente a foto de um disquete antigo.
Olha,
o maiorzão.
Tamanhão,
né?
Do disquete.
Tá vendo? Alguém tem.
O disquete também começou bem grandão, gente. E foi diminuindo pra aquele que cabia na palma
mas
da mão
compacto,
depois.
Né?
Ele era gigante.
Mas se você tivesse uma mão pequena, não cabia.
Te responderam também, tá, Thiago? Disseram que vai pegar o vídeo e colocar a música Peão Todo Tatuado.
Você dançando? Pode fazer.
Ó, tem mais.
Boa noite a todos da bancada, boa noite minha Estônia, a todos que estão ligadinhos aí na Rádio Metrópolis em todos os quatro cantos do Distrito Federal. Pois é, eu já usei disquete, me senti até velho quando eu lembrei do disquete. Disquete, pra quem não sabe, é o nosso antigo pendrive, né? A gente usava o disquete como pendrive pra guardar arquivos, documentos. Não tinha muito espaço, é verdade, como tem hoje, né? A gente foi evoluindo, depois disquete tivemos pendrive. Hoje é até estranho, né? Todo mundo guarda as coisas na nuvem, né? Não tem mais espaço. Mas eu já tive muito disquete, já perdi muito disquete. Isso aí são as boas lembranças do nosso passado. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Muito mais.
Eu tava com saudade.
Quantos anos eu não sei, mas ele já tá velho já. Já, ô, tem, gente, já tem até
e capa aquele barulhinho do disquete, hein? Vocês lembram?
Ah, que quando que, tava lendo,
você,
né?
Você colocava que ele ia fazer a leitura.
É um barulho. Parecia que tinha um bicho roendo dentro do computador, né?
Era legal.
Né? E quando tinha que limpar, formatar, né, ele direto, né? E o ruim mesmo era quando você salvava o arquivo.
E esse foi o problema da historinha. Porque não tava formatado e ele colocou o arquivo lá dentro.
Aí,
mas eu morria de medo de formatar qualquer coisa, porque eu tinha medo de estragar e não ter outro, porque eram poucos, então era uma confusão.
E normalmente era isso. Você usava umas duas, três vezes e ele estragava,
Estragava. Não dava pra formatar infinitamente, não.
Você tinha que comprar uma.
Não, aí você ia pedir pro pessoal da empresa, já viravam com a cara ruim, mas tá estragando demais, mas esse trem não funciona.
O pessoal que usou o pendrive aí já se assemelha, porque o pendrive também tem esse negócio
erro
de formatar.
Erro de leitura.
Pendrive dava muito. O pendrive também eu já joguei um monte fora, assim, porque direto dava esses mesmos erros que o disquete te dava. Mas esse barulhinho é engraçado. Quando tava lendo, né, o disquete, parecia que tinha um bicho dentro do computador roendo tudo.
Mas o computador já virava também um bicho.
Manda, vamos ouvir.
Boa noite, Rádio Metrópolis.
Boa
tudo
noite.
Bem com vocês?
Boa noite.
Daniel do Gama.
Tudo
rapaz,
bem,
quando a gente escuta falar em disquete, começa a destravar várias memórias afetivas, né? Eu lembro que o meu primeiro celular, o diferencial dele, não sei se vocês lembram, passava na propaganda do Legal Pacas, um papagaio. E o diferencial dele era
Legal
que Pacas, passava
hein?
Mensagem. Olha aí. E olha onde estamos hoje, hein? Quanta tecnologia. Nós vivemos os primórdios da pedra lascada vivendo uma tecnologia dessas.
É verdade,
a gente
pegou
a
transição de tudo, né?
Eras, né? Mais analógica, mais tecnológica, olha que legal.
É verdade. Olha, e o disquete ele começou a desaparecer depois que começou a chegar o CD, né? Era pendrive e CD, né? Mas aí a diferença de capacidade de arquivo do CD já era muito maior.
É isso que eu ia dizer. O CD, mesmo que você tivesse também aquele CD-RW, né? Que você gravava várias vezes, ele também...
Tinha um regravável,
Ele também chegava a um certo ponto que não funcionava mais,
porque pra gravar era queimando, Não dava pra regravar.
Olha só que curioso, ouvinte passando aqui pra gente. O sistema de controle do Departamento de Defesa americano, que coordena os mísseis e tudo mais, usa disquetes de 8 polegadas até hoje.
É porque não é rastreável, né? Eu acho que é por questão de segurança isso aí. Eu acho que é por questão de segurança.
As urnas eletrônicas usavam disquete até um dia desses. Eu não sei se continua também.
Dá uma verificada.
É verdade, porque é pra não ter conexão com a internet, questão de invasão.
Bem pensado,
mesmo, as urnas,
então,
verdade.
Então não é algo tão antigo, tá? No nosso TVT.
Atual, né?
Mas
não, que é antigo,
atual,
mas garanto que os disquetes que usam hoje não são esses disquetes.
Não era o que eu usava de jeito nenhum.
Eles substituíram, aqui, Thiago.
Eles substituíram em 2013.
Tá vendo?
O disquete
foi
pelo flash disk.
Flash.
Que é aquele cartãozinho de memória. É um cartãozinho de memória.
O cartão de memória foi uma evolução do próprio disquete, né?
E já até cabia mais coisas,
E outra. Vocês sabiam que as primeiras câmeras digitais usavam disquete?
Disquete?
Disquete. Não era cartão de memória, era disquete.
O Melk que mandou essa foto. Melk de Panaltina mandou a foto do disquete.
Alô,
disquetezão
Melk,
azul.
Grande abraço.
E tinha uns disquetes que jogava videogame.
Mas ele tem ou ele puxou da internet a foto?
Ah, eu acho que
é seu mesmo, Melk? Conta pra gente.
Conta aí. Tem mais uma participação. Manda. O pessoal tá viajando, tá vendo?
Boa noite, Metrópolis. Boa noite a todos. Aqui é Carlos, Jardim Botânico. Boa noite, filhas, moças da bancada. Sobre o sistema de disquete, eu tenho disquete, como tem quando eu queria ler disquete. Legal isso aí, vocês lembram também dos videogames. Tinha jogo também. Né? Às vezes o jogo era pesado, era 30 disquetes, 10, 15 disquetes pra você botar o jogo no computador, cara. É saudosíssimo. Eu ainda tenho disquete guardado, olha muito aí. Legal. Como tem vinil, adoro vinil também. Tem vinil, tem fita cassete. É, sou um dinossauro mesmo. Orgulho de ser vintage. Ainda basta a todos, fique com Deus.
Abraço. Ó, o ouvinte Franci Milton tá dizendo que as urnas utilizam cartão de memória, como você estava comentando.
Atualizou, a gente tava falando isso aqui agora. É. Atualizou em 2013. Até 2013 era disquete ainda naquela urna.
O ouvinte que falou dos jogos, eu lembro que uns amigos meus jogavam muito. Tinha um joguinho do Pokémon. Era um negócio todo pixelado, feio pra caramba, mas cada fase que passava, ele tinha que botar um salve, tira um disquete, bota outro, aí continuava jogando. Rapaz. Toda fase, era isso, tinha. Eu acho que era um jogo que tinha 17 ou 18 disquetes, que era o número de fases que tinha.
E vamos para uma curiosidade sobre o disquete.
Vamos
o primeiro disquete foi lançado pela IBM em 1971 e tinha 8 polegadas.
8 polegadas. 8
polegadas é gigantesco.
Quer dizer isso? Eu também não sei. Era gigantesco,
era o tamanho.
Era os megas de hoje, né? O mais normal era o de 3,5 polegadas, que é esse de 1,44
mega. Que chegou em 1980.
Mas aí depois veio pendrive.
Olha aí, ó, um pendrive simples de 16 GB equivale a mais de 11 mil disquetes. De 1,44
MB. E um pendrive de 16 GB hoje é nada já, né?
Caramba!
Nada mesmo. Esse celular hoje, esses smartphones que a gente compra hoje, geralmente é 128 GB.
256, né?
Imagina, dá o quê? Mais de 100 mil disquetes em um celular hoje. Rapaz, dá pra imaginar essa
que
proporção?
Que evolução, hein?
Né? Imagina, lembra da época do Walkman? Depois veio os MP3, né? Imagina se tivesse acontecido...
Eu tive Walkman azul, amarelo, vermelho, porque eu adorava, gente.
Você teve tanta coisa velha, né? Mas imagina se a transição do Walkman pro MP3... tivesse tido um desses que lê com um disquete ao invés de CD. Que o Walkman foi direto da fita pro CD,
sim,
né? Se eu tivesse colocado um de disquete, já imaginou você andando na rua? Não, deixa eu trocar o disquete.
Era disquete, CD, DVD, pendrive, agora armazenamento na nuvem, né? Sequência.
Não, depois do DVD teve Blu-ray, que nasceu flopado.
Nasceu e já desapareceu.
Esse eu não cheguei a ver.
Tinha de gente que gastou, assim, R$2.000 pra falar que tem um Blu-ray em casa. Porque negócio um ano depois, nem as locadoras aguentavam ter isso,
era. Que era um disco, um DVD que não travava, bababá, era uma frescura.
E tem mais,
Janaína. O Francine Milton tá dizendo, a Jana teve muito garrafa de Velho Barreiro.
Ela tem até hoje. Para tudo,
ela
Velho Barreiro.
Ela tem coleção do Velho Barreiro.
Tem um barzinho lá em casa lotado, não se preocupa não, isso eu tenho mesmo.
Mas vai sempre esvaziando, né, Jana?
Sempre.
Agora, só pra fechar esse bloco, olha só.
Aqui é o Jesus de Planaltina.
Minha cara.
Rapaz, a carne abaixar, meu amigo. Só se for igual a gasolina, só se for a grama agora. Veja o que eu tava 900. Não, aqui no Brasil não acontece isso, não, meu amigo. Esquece. Papai Noel só existe na Coca-Cola. Beleza? E Becão, eu fico com Deus, ótimo programa. Fala, Becão! Maluco!
Vamos no boteco, cara, ele é de Planaltina. Vamos mudar de lado.
Gerisvan. É o Gerisvan. Elétrico ele, né?
Elétrico, é.
Vai elétrico. Alguém aí, Miriam, falando no disquete.
A gente tem que ir pro nosso bloco comercial.
Vamos embora.
Eu adorei.
Mas pode continuar mandando aí, hein? Olha, gente, não sai daí não, hein? No próximo bloco tem muita matéria, muita nota que a gente não leu ainda. Ah, sai daí não que a gente volta com essa bagunça aqui. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Rádio Metrópolis 104.1. Tarde Metrópolis, aqui na Rádio Metrópolis.
Boa sorte, tudo bem, bebê?
Boa tarde, meus amores, ótimo.
E você, um querido amigo? Bob Ferreira. Nossos ouvintes, eu tenho certeza que estão maravilhosos.
Boa tarde, Rádio Metrópolis. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Julie.
Brasil busca parceria com a Índia para a produção de vacinas e remédios. Bem-vindos ao Tarde Metrópolis.
Tarde Metrópolis, de segunda a sexta, às 15h.
Chegou a hora do Brasil parar pra ver a seleção de Lis brilhar. Seus óculos completos a partir de 10 de R$29,90. Você de olho na tela, mas com a visão protegida. A melhor tecnologia em lentes de filtro azul você encontra aqui. Aproveite! Óculos completos a partir de 10 de R$29,90. Vista 10 com as óticas de Lis pra ver você feliz. Consulte o regulamento. óticasdelis.com.br.
Atenção, as melhores ofertas da Jeep chegaram ao Complexo Primavia Aeroporto. O novo Jeep Renegade Altitude 2026-2027 por apenas R$ 129.990 com entrada, mais 72 vezes de R$ 1.286,09. Tem mais. Jeep Compass Longitude 2026-2026 de R$ 203.690 por apenas R$ 169.990. Com taxa zero, supervalorização do seu usado pela tabela FIPE e emplacamento grátis. Passe na Jeep Via Motors no Complexo Primavia Aeroporto e aproveite essas condições por tempo limitado. Jeep Via Motors, desacelere, seu bem maior é a vida.
Rádio Metrópolis. Você que paga sua conta de energia pela Mel Energia em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Neo Energia. Você irá receber sua conta Neo Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade? Falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais será dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
Uma competição que vai mexer com Brasília. Metrópolis Endurance, etapa triatlon. 3 provas, muitos desafios. Triatlon Aquatlon, maratona aquática. Teste seus limites. 25 e 26 de julho, no Pontão do Lago Sul. Garanta sua inscrição no site Ticket and Go. Apoio, Secretaria de Turismo do Distrito Federal e Governo do Distrito Federal. Metrópolis Endurance, seu limite ficou para trás.
Rádio Metrópolis.
Já imaginou uma noite diferente em Brasília? Cabanas exclusivas, gastronomia especial, vinhos selecionados, drinks autorais e uma atmosfera apaixonante à beira do lago. Trust Brasília está de volta. Reserve sua experiência e viva momentos inesquecíveis. Arroba Trust BSB. Acreditamos no amor. Sinta essa experiência.
Seu SUV seminovo é na primeira mão. Na Rádio Metrópolis. Bate-papo Metrópolis.
Barato, 7h34. Eu tô no clima do Van Elétrico.
Caramba,
ainda.
Assustei.
O Patrick riu de lá.
Meu Deus, que tá acontecendo a cabeça.
Ai, ai, ai. Bate Caps Metrópolis, tá de volta, 7h34.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Ai, 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 Hudson, mais calminho agora. Dá as últimas dicas de trânsito aí, por favor.
Vamos lá, Thiago, fechando as nossas atualizações, acompanhando o nosso ouvinte que segue nesse momento para a região sul e ainda não tem vida fácil. Observando aqui o nosso mapa de velocidade, saída pelo Eixão Sul e L4 tem fluxo carregado nesse momento. A rota alternativa é cortar um pouco antes pela Ponte das Garças e seguir através da EPDB, que apesar do fluxo segue melhor. Já na chegada à BR-040, na altura da PRF, o acostamento fica liberado até as 9 horas da noite no sentido Valparaíso. Consórcio Embracon, seu próximo passo começa com quem entende de conquistas. Há mais de 37 anos, acesse embracon.com.br e faça uma simulação. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
8220-1041. Tem mais gente mandando mensagem aí, Miriam?
Tem mais.
Boa noite, Metrópolis. Boa noite, bancada.
Boa noite.
Que é carro, dois aplicativos. Teve aí entre a fita cassete e o CD, teve o MD.
Foi.
Teve o MD, viu? E tinha um aparelho de MD. que é parecido com o do Discman.
É isso que eu não me lembro.
Bom dia pra todos. Vamos relembrar as coisas feias. Ei.
Boa noite.
Eita.
Olha, tem
VHS, ainda tem VHS em casa?
VHS, fita?
É, sim, tem.
Eu tenho uma do.
Eu tenho uma coleção sertaneja.
Ixi. Não, o VHS eu tenho uma que era uma edição especial que, da Tríplice Coroa do Cruzeiro de 2003.
Nossa.
Então tem um compilado dos melhores gols do Cruzeiro naquele ano. Eu tenho isso em casa.
Mas como era legal voltar, né, na caneta?
Calma, devagar, você tá confundindo.
Não.
Estamos falando fita então, VHS.
VHS, não é
cassete. VHS é de filme.
VHS
é que voltava na caneta.
Eu também acompanhei a videocassete.
Mas eles estão quase juntos aí, fita,
não,
cassete.
Não, quase juntos. É porque eu tô falando de VHS, que eu tenho em casa também. E tinha aquelas que eram diferentonas, né? Que eram as fitas verdes, que eram as fitas da Disney, né? Que era,
E tinha umas de cor proibida, né?
Mas aquelas que ficavam na sessão especial da locadora, né?
Vá por aí, não.
Vá não.
Ó, minha irmã mandou aqui, hein? Ela falou que tem disquete.
Olha aí, mais uma que tem disquete.
Olha, tem mensagem de texto aqui do Douglas.
Leia o testículo dele aí.
As polegadas do disquete.
As polegadas
eram... não vai por aí não, Jô.
Não vai por aí não.
Eita, respira. As polegadas do disquete eram o diâmetro interno do disco. Quanto mais polegadas, mais armazenamento. Mas eu lembro que ele ficava mais lento também.
Olha aí.
O Douglas.
Ou seja, 3 dias pra você colocar uma página de Word do disquete.
É verdade, cara, nossa. Que lembra que ficava aquela janelinha jogando um papelzinho daqui pra lá e não acabava nunca pra carregar o arquivo.
Nossa, que saudade.
Isso, tudo bem?
Tudo bom?
Falando aí dos disquete, eu lembro de um joguinho que tinha num disquete, que era aquele de matar a barata, e quando você matava ela xingava todos os palavrões possíveis.
Aquele era bom pra casa.
Caraca, falou do IP aí, lá em casa eu tenho uma coleção de discos da Coca-Cola, de uma época aí. São mini discos.
O mini disco.
Eu tenho lá em casa. Vou mandar a foto pra vocês amanhã. Hoje eu tô na rua. Mas amanhã eu mando essa foto.
Eu tinha desses mini discos da Coca-Cola, era um vermelho, e foi ali que eu conheci, por exemplo, que eu acho que eu ouvi pela primeira vez, Maroon 5 e Lenny Kravitz, que estavam nesses CDs aí.
Nossa. Lenny Kravitz!
Eu lembro. Isso era começo dos anos 2000 já, esses mini discos.
Tá vendo?
Da...
É isso vai mesmo,
foi 2003 o ano que foi lançado os mini discos.
Vai aparecendo, viu?
Eram quatro.
Eram quatro, exatamente.
Um vermelho, um roxo.
Era um amarelo, um verde, um roxo e um azul.
Então você me fez mentir, o vermelho qual que era?
É porque eu tô lendo aqui, ó. Era o amarelo de rock, um verde que era o latino, um outro também de rock que era roxo,
era
e
roxo,
um pop
era roxo.
Que era o azul.
Era o roxo. Eram quatro, eu lembro.
Vamos ver mais um.
Boa noite, galera da Rádio Metrô.
Boa noite.
Com vocês, aqui é o Fernando. Galera, eu sou de 97. Eu ainda cheguei a pegar o finalzinho do disquete. Eu tinha aquele computador branco, velho, antigueira mesmo, pré-histórico. Depois daquele computador, ainda tinha entrado pra disquete. Eu ainda já passei imagem, passei um joguinho lá do Mortal Kombat na época ainda. Era até 50 centavos. Depois eu peguei ali, foi sair do disquete, foi cartão de memória, CD, pendrive. E aí hoje nós tá aqui.
Lembrando,
como é que as coisas podem mudar tanto em pouco tempo, né?
É verdade.
Valeu, galera.
Valeu. Tava lembrando aqui do celular, agora há pouco o rapaz falou do Americel, né? Tava lembrando do celular tijolão, que a primeira coisa que você comprava, né, naquele 6120, não que é 6120, era a capinha. Era mais fácil ele cair e quebrar o chão do que o chão quebrar.
Eu me lembro que o meu vizinho era torto, tão pesado que era. O celular.
De coluna. Nossa, o pessoal lembrou aí daquele da baratinha, gente, aquele da baratinha, mas eu assisti aquilo direto, era muito engraçado.
Eu morria de rir. Foi na mesma época do... Era a baratinha, teve aquele do menino que apanhava quando o Corinthians perdia, não era?
Da Vaiana de Pau?
Da Vaiana de Pau, era do, da
do mundo
época,
canibal.
A gente não jogava,
não, você nunca viu? Não, mas não era jogo, não. Era aquele.
Era tipo
uns vídeos. A baiana de pau. O menino quebrava a janela, já vinha. Ah, moleque! Não lembra?
Eu disse, vou mostrar pra vocês.
A baiana de pau, eu aprendi que eu não posso quebrar a janela de casa.
A gente acabou de descobrir que não somos tão velhas, filha.
Ou então são, que não lembra do pós 2000, né?
Então não, jovens.
Isso tudo é pós 2000 que eu tô falando.
Baratinho.
Primeiro computador lá em casa foi em 2000, que era um desses brancos compact, com as caixas de som do lado, assim, ó. Então, tudo que eu tô falando é de 2000 pra cá. Se vocês não estão lembrados aí, é porque a memória...
Ah, mas vai mexer nesse baú tá aí. Tem coisa, rapaz. Tem coisa, aí tem coisa.
E morreu hoje a
Osha. Pesou, hein?
Deixa
eu mudar o semblante aqui.
Gente, morreu hoje aos 83 anos o jornalista Renato Machado.
Nossa.
Um dos nomes mais conhecidos da televisão brasileira. Ele estava internado em uma clínica no Rio de Janeiro. A causa da morte não foi divulgada. Com mais de 40 anos de carreira, Renato marcou gerações de telespectadores à frente de telejornais como o Bom Dia Brasil, o Jornal da Globo, RJTV e também participou da bancada do Jornal Nacional. Ele que era da TV Globo, dono de um estilo sombrio e elegante, tornou-se uma das principais referências do telejornalismo no país. A morte de Renato Machado gerou homenagens de colegas de profissão, autoridades e admiradores das redes sociais. E eu gostava bastante.
Era muito bom.
Ele era uma pessoa... como você falou, né? Muito elegante. Ele era uma pessoa extremamente dedicado à arte de apreciação dos vinhos.
Aquela pessoa concentrada.
Sabia?
No que faz.
Ele comandava uma vinícola no Rio de Janeiro e também, né, tinha ali uma grande apreciação, inclusive tendo nos últimos anos se dedicado a um canal exclusivamente falando de vinhos e champanhes. Hoje a família dele compartilhou vídeo dele. Que ele usa uma frase de Lili Bollinger, que fala o seguinte, abre aspas, eu bebo champanhe quando não tenho nada pra fazer. Agora, quando eu tenho muita coisa pra fazer, aí é que eu bebo mesmo. Aí,
a Jana se identifica, né, Jana?
Nossa,
Jana,
muito.
Jana, quando você não tem nada pra fazer, o que você bebe?
Repete a frase.
Eu bebo champanhe quando eu não tenho nada pra fazer. Agora, quando eu tenho muita coisa pra fazer, aí é que eu bebo mesmo.
Eu sempre tenho muita coisa pra fazer, então.
Aí você bebe o que, Jana?
Rola uma cachaça, uma pinga, um uísque.
E quando não tem?
Bebo também.
Gente, vamos falar um pouquinho de saúde mental aqui, porque alguns integrantes desse programa estão precisando. Olha, a saúde mental dos adolescentes, gente, preocupa especialistas e famílias com o aumento de casos de ansiedade, depressão, automutilação e crises emocionais. Mas esse bloco ficou pesado do nada, né? Olha, para atender essa demanda, o Instituto Ser Humano lançou o Reconectar, um programa de cuidado intensivo para jovens a partir de 12 anos, como uma alternativa entre o acompanhamento tradicional e a interdição psiquiátrica. Segundo a psicóloga Laura Palhano Ricarte, essa iniciativa surgiu diante do crescimento aí do sofrimento emocional entre adolescentes e também da necessidade de um atendimento mais completo.
A gente tem visto um aumento de ansiedade, depressão, automutilação, muita ideação suicida, isolamento social. São dificuldades relacionadas ao uso excessivo das telas. Nesses últimos anos, principalmente após a pandemia, eles deixaram de ser situações pontuais e passaram a fazer realmente parte de uma realidade das famílias, né?
Pois é, gente, esse programa dura 6 meses e conta com equipe multidisciplinar, né? Os adolescentes participam das atividades individuais e em grupo também, com foco no controle das emoções e no desenvolvimento de estratégias para lidar com as dificuldades. As famílias também recebem orientação durante esse tratamento que busca oferecer cuidado humanizado e evitar o agravamento dos casos.
O primeiro ponto é entender que adolescente, ele muda de comportamento naturalmente, né? Faz parte da fase. E o que a gente precisa se preocupar não é com a mudança isolada, né? São as alterações importantes e persistentes que começam a interferir na rotina dele. Isso são demonstrações de sofrimento constante, são sinais de alerta.
Olha, esse programa ele funciona lá na Asa Sul. O acesso começa aí por uma avaliação clínica para identificar se o modelo é indicado para cada adolescente, né? O serviço ele vai ter atendimento pela modalidade social para ampliar o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade, e ele também atende aí pelo modelo particular e por convênios, mas o foco desse projeto é a situação das famílias em vulnerabilidade.
E atenção, ganhadores do primeiro sorteio de 2026 do programa Nota Legal. Vocês conferiram?
Eu conferi, eu não ganhei nada.
Nunca ganhei nada também. Já faz tempo que sorteio, né?
Já ganhei 100 reais.
Que legal,
mas dessa vez não.
Ah, eu vou conferir.
Confere, Miriam, confere, porque os ganhadores têm até a próxima segunda-feira para informar os dados bancários e garantir o pagamento no segundo
lote.
Eles
podiam ressortear, né? Quando a galera não
vai lá. Também acho, né? É justo. Também acho, viu?
Tô precisando tanto.
Mais de 720 mil reais em prêmios ainda aguardam resgate. Bom. A indicação da conta deve ser feita pela área restrita do portal do programa, Nota Legal, utilizando a conta de titularidade do próprio beneficiário. Quem cumprir o prazo vai receber o valor em setembro. Já quem perder a data poderá solicitar o pagamento apenas no terceiro lote previsto para outubro. Após o prazo final, os valores não resgatados serão destinados ao Tesouro do Distrito Federal. Não é
deixa
possível
não,
que alguém,
gente,
vai perder,
deixa,
né?
Não é possível. Tesouro. Não deixa não.
Aprovou um projeto que aumenta as penas para crimes cometidos contra profissionais da saúde e da educação durante o exercício da função. A proposta endurece as punições para casos de ameaça, lesão corporal, desacato, homicídio e outros crimes contra médicos, enfermeiros, professores e demais trabalhadores dessas áreas. Em alguns casos, a pena pode aumentar em até 2/3 ou até ser dobrada. O texto também prevê que homicídio e lesão corporal grave ou seguida de morte contra profissionais da saúde devem ser considerados crimes hediondos. Como o projeto recebeu alterações no Senado, volta agora para análise da Câmara dos Deputados.
Olha, o fim de semana tá chegando, sexta-feira já tá aí batendo na porta.
Sextou.
Então, vamos ficar por dentro do que dá para fazer.
Eu posso ir hoje?
No fim de semana. Mas você tem que trabalhar amanhã, né?
Ai, não dá não, né?
Não dá não.
Ah, nem.
É, aí não dá pra deixar gravado, nós é aqui ao vivo. É. Ô, Jana, mas já pensou se nós viesse um dia tudo manguaçado pra fazer um programa de sexta-feira?
Eu ia adorar.
Eita,
eu não tenho isso, pop libera.
Não, mas não ia prestar não, sóbrio já dá ruim desse jeito, imagina. Vamos ver a agenda cultural.
Sexta-feira é o último dia para conferir a exposição Constelações Contemporâneas da Cena Artística de Brasília, no Foyer da Vila Lobos, no Teatro Nacional Cláudio Santoro. Realizada pelo Metrópolis Arte, a mostra reúne mais de 200 obras de 41 artistas aqui do Distrito Federal. A entrada é gratuita, mas é necessário retirar o ingresso antecipadamente pelo site www.metropolisfineartes.com.br. Vale a pena conferir. No sábado, Brasília recebe o espetáculo Tina Turner Tribute, o show, uma homenagem a uma das maiores artistas da história da música. A apresentação acontece às 21h no Teatro Royal Tulipe, com banda ao vivo, figurinos, iluminação especial e performances inspiradas nos maiores sucessos da cantora. Os ingressos estão disponíveis no Simpla. E o Na Praia Festival segue com uma programação especial neste fim de semana. No sábado, pela primeira vez no festival, Maria Rita sobe ao palco com o espetáculo Redescobrir Volume 2. Na mesma noite, Martinho da Vila completa a programação com muito samba e animação. Já no domingo, a programação é perfeita para quem gosta de futebol e muito pagode. A grande final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina será transmitida ao vivo em supertelões instalados no complexo. Depois do apito final, a festa segue com os shows de Belo e do Grupo Pixote, que embalam o público com grandes sucessos que fazem todo mundo soltar a voz. Os ingressos estão disponíveis no site da R2. Essas foram as dicas da Rádio Metrópolis para você aproveitar o melhor do fim de semana em Brasília. Agora é só escolher a programação, chamar a galera e curtir. Até semana que vem.
E aí, meu povo, vocês vão pra onde disso aí?
Eu? Pra casa.
Não, não responde, não. Essa risadinha.
Tantan!
Ai, 82201041, vamos ouvir os últimos participantes do nosso programa.
Galera, um recadinho final aqui pra vocês, vai ser rápido.
Mano.
Cara, vocês lembram dos programas de antigamente?
Lembro.
Cacete Planeta, Zurra Total, Pânico na TV, depois Pânico na Band, Mundo Canibal. Todos esses programas seriam cancelados fácil hoje. Mas era uma época que todo mundo era feliz, todo mundo morria de rir. Nossa, e era sempre assunto. Hoje tá tudo tão chato, tá tudo tão sem graça. Que, tipo, cara, quando as pessoas de antigamente, 2000, lembram desses programas, dá uma saudade. Não é não, galera?
Valeu. Hoje em dia a gente pisa em ovos, né? Pra falar.
Hoje em dia
a gente tem que pisar em ovos.
Mas você lembra como é que o Cacete e Planeta fazia?
Não, mas até algumas piadas dos Trapalhões que eu gostava muito, hoje em dia não iam pode ser censuradas.
Os Trapalhões eram até mais inocentes, mas não dava. Mas era outra realidade, outro mundo também.
Lembra,
né?
Do CQC?
Sim.
Sou fã demais.
Mas o CQC já vinha com a outra proposta ali, né? Eram muito zoeiro, assim, mas
era mais pesado.
O Pânico, por exemplo, gente,
O CQC era muito mais legal.
O Pânico tinha que...
Hoje tá meio chatinho, né?
Mas era bom.
As coisas mudam.
Cada época a seu jeito, né? Mas que parece...
Mas que dá saudade, dá.
Dá, parece sempre que a do passado é melhor, né?
Parece.
Boa noite, galerinha da Metrô. Vocês gostam de um TBT, hein? Então, agora eu tô me lembrando que eu tenho um exame de imagem lá em casa. E nele tem um disquete. Que hoje a gente recebe, até há pouco tempo recebíamos CD, né? Junto com a chapa e tal. Aí eu tenho um disquete, eu só não sei onde que eu vou conseguir ver a imagem. Mas tudo bem. Sandra Casas, né? Falando da Ponte Alta Norte.
Nossa, abraço.
Rapaz, o pessoal guardou o exame de imagem no disquete.
Achei chique.
Eu não guardo esses, nem os exames, ainda mais o disquete.
E aí, amigo?
Boa noite, Rádio Metrópole.
Boa noite.